Pedro.
Saiu. Boa tarde aos seus representantes do Sindicato Nacional dos Motoristas, o Sr. Manuel Oliveira, o Sr. Carlos Rocha e o Sr. José Carlos. Vamos dar início a esta audiência solicitada pelo sindicato e o formato deste tipo de audiências é: existe um período inicial de 10 minutos para vocês exporem as razões pela qual pediram audiência. Depois passarei a palavra aos grupos parlamentares. Neste caso está representado o PSD, o PS, o Bloco de Esquerda e o CDS. E após isso, os seus representantes do sindicato têm a possibilidade de também fazer uma intervenção inicial de 10 minutos também para responderem a eventuais questões. Eu pedi é que fossem um pouco rigorosos nos 10 minutos, porque existe outra reunião às 14h30, sob pena de depois o Sr. Deputado Pedro Mota Soares e o Sr. Deputado Joel Sá terem que sair para a próxima reunião, está bem? E pedia também que se identificassem, porque é sempre desagradável nós não sabermos o nome das pessoas com quem estamos a falar, está bem?
Já agora queria, antes de mais, agradecer, portanto, esta reunião. O meu nome é Manuel Oliveira, do Sindicato Nacional dos Motoristas. Tenho aqui ao meu lado direito, imediatamente ao meu lado direito, o Sr. Carlos Rocha e, imediatamente a seguir, o Sr. José Carlos. Pronto, mais uma vez, os nossos agradecimentos. E para dizer o quê? Para dizer que, como todos nós sabemos, houve uma alteração legislativa no que diz respeito à carta de condução, em que esta prevê, portanto, o aumento da validade da carta de condução dos 65 para os 67 anos, no que diz respeito, nomeadamente no que diz respeito, tanto à letra D e à letra C, e sendo que esta última, portanto, com um peso bruto superior a 20 mil quilos. Ora, o que é que acontece aqui? Acontece aqui que, do nosso ponto de vista, naturalmente, acho que esta alteração legislativa se calhar teve a ver com questões mais economicistas do que, portanto, teve a ver com a segurança rodoviária. Porque nós consideramos que, e estamos agora a focalizar-nos um pouco mais na letra D, nos pesados de passageiros, por uma razão muito simples, porque as baterias que existem para efeitos de exames psicotécnicos, para efeitos da renovação da carta, são bem mais complexas do que são, portanto, as necessárias para tirar para se poder renovar a carta de letra C. E aquilo que nós consideramos é que, pronto, face ao aumento da vida, nós vamos perdendo faculdades, nomeadamente, não só no que diz respeito à acuidade visual, mas fundamentalmente no que diz respeito aos tempos de reação. E aqui há uma questão que nos preocupa bastante, que tem a ver com a possibilidade do aumento de acidentes. E depois também temos aqui uma outra situação, que é uma situação que nos deixa bastante preocupados, que tem a ver com o seguinte: tem a ver com a consequência em si da eventual não renovação da carta aos 65 anos por parte de um motorista que não consiga reunir as condições mínimas, portanto, tanto físicas como psicológicas, para poder proceder a essa mesma renovação. E há aqui uma questão que para nós é prioritária, que é o seguinte: qual é a consequência? A consequência, se nós se remetermos, portanto, para o Código do Trabalho, ela já lá está tipificada, que é simplesmente, portanto, a cessação do vínculo contratual que existe entre esse trabalhador e a empresa. Então, atenção que já existem situações destas. As empresas têm tido algum cuidado, também cuidado esse que tem a ver também com alguma pressão que nós estamos a fazer perante a essas mesmas empresas para não despedirem esses trabalhadores, porque eu tenho que me socorrer aqui à cábula, que o Código do Trabalho prevê, portanto, no seu artigo 343, prevê-la a caducidade do contrato de trabalho e em que condições ou em que circunstâncias é que isto é que ela pode ser, portanto, invocada por parte das entidades patronais. E depois, no caso destes trabalhadores serem despedidos, por via da caducidade do contrato de trabalho, perguntar se há o que é que irá acontecer a estes trabalhadores. Portanto, estes trabalhadores passam automaticamente para a situação de reformado, o que neste momento não se verifica, passam para a situação de despedidos, vá lá, em que não têm, em que não podem socorrer à segurança social. Há aqui um prejuízo, no nosso entendimento, para estes trabalhadores. E há um prejuízo também para o Estado. Do nosso entendimento, nós estamos aqui, de alguma forma, a retardar, neste momento, num ano e três meses, novos postos de trabalho, em que, mediante o que nós sabemos, há aqui, ou poderá haver aqui, portanto, um valor que a Segurança Social possa estar a despender para estes trabalhadores mais novos, nomeadamente subsídios de desemprego, sendo que estes trabalhadores podiam estar a trabalhar, podiam estar a produzir, se calhar de uma forma bem mais produtiva, passa aqui alguma redundância, do que um trabalhador já com uma idade um pouco mais adiantada, em que este trabalhador a ser reformado, comparativamente ao custo que a Segurança Social poderá eventualmente estar a ter, a pagar a reforma, face à contribuição que o trabalhador no ativo possa ter, e deduzindo também o valor que a Segurança Social poderia pagar, portanto, no que diz respeito ao subsídio de desemprego, eu acho que até do ponto de vista económico ou economicista, eu acho que havia aqui vantagem para o próprio Estado. Agora, é o seguinte, nós também sabemos que há muitos motoristas, por causa das dificuldades económico-financeiras que ultrapassam neste momento, que não se importam de conduzir, ou para estarem a conduzir, mais um ano e meio. A questão não é essa. Portanto, aqueles que não se importam de trabalhar, porque aqui também não pode haver aqui nenhum tipo de consideração que nos possa levar ao seguinte, dizer que eu não quero trabalhar porque não me apetece, porque sou diferente dos outros. Não se trata disto. A única coisa que nós gostaríamos de ver era salvaguardado estas exceções no que diz respeito à impossibilidade, não porque ao motorista X, Y ou Z não lhe interessou ou que não quis renovar a carta, mas estamos a falar aqui de uma impossibilidade, portanto, do ponto de vista físico ou psíquico, e saber qual é que é a consequência. E aquilo que nós entendemos é que deveria de existir, portanto, aqui um regime de exceção relativamente a estas questões. Aliás, não será o primeiro. Nós podemos criar aqui uma certa analogia, por exemplo, com os pilotos da aviação comercial, em que, se ainda não me foge a idade máxima para efeitos de reforma, era, portanto, passariam aos 60 anos e agora já é permitido, portanto, aos 65. Mas há aqui uma nuance que é o seguinte, é que havendo uma tripulação de cockpit que tenha mais do que 60 anos, o outro não pode ter, portanto, mais do que 60 anos, portanto tem que ter uma idade inferior aos 60 anos. Para ver aqui também o quê? Aqui alguma segurança, não é? Portanto, no que diz respeito à tripulação da própria aeronave. Agora, aquilo que nós queríamos sinceramente era o seguinte, era arranjar aqui uma fórmula em que, por um lado, pudessem os trabalhadores que assim o entendessem, e assim, porque há muitos, perderem trabalhar neste momento até aos 66 e 3 meses, mas acima de tudo aquilo que nós queremos é o quê? É salvaguardar a questão da segurança de pessoas e bens, em primeiro lugar, porque acho que este é que é o principal enfoque, e simultaneamente salvaguardar, portanto, todos os motoristas que, volto a sublinhar, por questões físicas e psicológicas não consigam, portanto, fazer a renovação da carta. Basicamente era isto, e acho que da forma como está da forma como foram feitas as alterações ao Código da Estrada, no nosso entendimento, naturalmente, vai contra, portanto, o preâmbulo da própria diretiva, em que a questão da segurança rodoviária aqui, e volto a sublinhar no nosso entendimento, foi relegada para segundo plano. E era isso que nós gostaríamos de expor. Fazer só aqui um parênteses. Existem N de motoristas, portanto, deste setor, principalmente do setor do transporte coletivo de passageiros, rodoviário coletivo de passageiros, que estão bastante desagradados, e nós Nós, não só a SNM, mas acho que nós, enquanto sindicatos, temos tido aqui alguma cautela para não inflamar, portanto, aqui os ânimos, mais do que qualquer questão, e estamos aqui a tentar fazer com que a paz social se mantenha. Está um pouco difícil, iremos continuar a trabalhar nesse sentido, porque também que achamos que uma eventual alteração legislativa nunca deve ser feita sobre qualquer tipo de conflito, porque isso não aproveita nenhuma das partes. Aquilo que nós estamos aqui apenas é explanar esta situação, dar a conhecer esta situação e aquilo que o sindicato pensa sobre esta matéria, e gostaria imenso de poder então ouvir esta comissão. Obrigado.
Obrigada ao Sr. Representante do Sindicato dos Motoristas. Antes de passar aos grupos parlamentares, permita-me, portanto, a vossa preocupação é sobretudo aqueles motoristas que não conseguem renovar a carta, não é? O que é que vai acontecer a esses motoristas, não é? E haver a possibilidade deles, depois dos 66 anos, poderem trabalhar. É essa a vossa preocupação?
Não. A questão é ao contrário. A questão é ao contrário. Nós tínhamos, antes da alteração da legislativa, tínhamos o quê? A carta de pesados passageiros, para a gente agora só darmos um enfoque aqui na letra D, que estes tipos de motoristas só poderiam laborar até aos 65 anos. Após os 65 anos, como perderiam, portanto, essa carta, passariam automaticamente à situação de reformados. Aquilo que nós estamos aqui a dizer é coisa diferente. Houve aqui, do nosso ponto de vista, se calhar foi uma uniformização no que diz respeito à idade ativa, e eu acho que não houve um cuidado, se calhar muito, muito fino, relativamente às consequências dentro de algumas categorias profissionais, nomeadamente esta de pesados de passageiros. E há aqui uma dificuldade no que diz respeito aos exames psicotécnicos, uma dificuldade acrescida, e percebe-se bem porquê, para os motoristas que tenham que renovar a carta D. Porque, não, com todo o respeito pelos outros motoristas que trabalham com carga, mas esta carga, entre aspas, é uma carga que tem que ser olhada com outros olhos. Portanto, e o grau de exigência para se poder elaborar nesta profissão é superior, portanto, ao grau de exigência que é, portanto, exigida para o setor da carga. E a questão aqui que se coloca é tão somente esta, é que se o motorista, aos 65 anos, tem, portanto, do ponto de vista físico e psíquico, todas as condições para poder continuar a elaborar, qual é o problema, dizemos nós, apesar de preferirmos a fórmula anterior. Mas isto aqui não é o grande problema. O problema é o outro. É no caso de este trabalhador, de este motorista, não reunir as condições mínimas que lhe possam dar origem à renovação da carta, o que é que lhe acontece? Não é? A nossa preocupação, em primeiro lugar, é a segurança de pessoas e bens, naturalmente, e esta é uma das coisas que podem concorrer para a insegurança, portanto, de pessoas e bens. E era isso que nós queríamos a montante tentar resolver.
Muito bem, obrigadíssimo. Temos connosco os representantes, o Sr. Deputado João Sá, do PSD, o Sr. Representante António Eusébio, do PS, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Costa, do PS, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS, chegar também o Sr. Deputado do PS, portanto, passaria a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os representantes do Sindicato Nacional dos Motoristas, agradecê-los por terem vindo cá hoje, a trazer esta preocupação. Dizer-lhe que da parte do Partido Social Democrata tomamos boa nota do tema que começamos aqui hoje e iremos analisar então esta questão internamente para ver a eventualidade de uma proposta de alteração legislativa nesse sentido. Portanto, irei passar este assunto à colega que acompanha este tema e que hoje não pôde estar presente para analisarmos como lia-se melhor esta questão e vemos de que forma podemos ajudar a ir ao encontro daquilo que são as vossas pretensões. Portanto, e mais uma vez agradecer-lhe o facto de terem vindo cá hoje a expor esta situação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS.
Muito obrigado. Eu tenho, antes de mais, como é óbvio, cumprimentar-vos, agradecer muito aqui a vossa presença e agradecer muito aqui também ao Sr. Deputado António Eusébio, porque nós trocámos aqui a ordem e eu queria-vos pedir desculpa porque vou ter mesmo de sair a seguir, porque tenho agora aqui uma reunião às 14h30, uma reunião de comissão à qual não posso faltar. Confesso que fiquei só com uma dúvida, percebi a vossa questão e acho que a questão, de facto, tem de ser analisada até um bocadinho em conjunto entre a nossa comissão, que é a Comissão de Economia, e também a Comissão de Trabalho, porque há aqui um conjunto de questões também têm a ver com essa comissão, a Comissão de Trabalho e de Segurança Social. Eu só fiquei com uma dúvida. Fizeram, e bem, um paralelo entre o que é um motorista de pesados, nomeadamente da carga B, e um comandante de uma aeronave, e até falaram no caso específico dos pilotos de avião. A minha única dúvida é o seguinte: no caso dos pilotos de avião há um conjunto de legislação, quer nacional, quer internacional, e aliás referiram-na também, que limita aos 60, em 65 anos a idade ativa. Portanto, no caso de um piloto, mesmo depois dessa idade, ele não está impedido legalmente de o fazer. Eu confesso que fiquei só com a dúvida se isso também acontece no caso dos motoristas de pesados carga B. Foi uma dúvida que eu fiquei. Se há alguma disposição nacional ou internacional que impeça o exercício da função depois dos 65 anos. Mas se pudesse responder já, foi a única dúvida com que eu fiquei.
Vamos lá ver o seguinte: nós sabemos, nomeadamente, eu não sou capaz de dizer qual é o país, mas sei que é no norte da Europa que há motoristas de pesados de passageiros, portanto, que podem laborar até aos 67. Há outros Estados-membros, portanto, da União Europeia, que é até aos 65. Portanto, isso é uma outra questão que eu não queria aflorar, mas é bastante pertinente, que é outra coisa. Quer saber que tipo de legislação é que se aplica ao motorista, nomeadamente aqueles que andam em serviços ocasionais ou em turismo, que possam sair do território nacional para território estrangeiro. Saber qual é a legislação que se aplica, que essa é outra questão. Portanto, mas no que diz respeito ao norte da Europa, há uma coisa que faz com que nós não possamos comparar aquilo que de si é incomparável. A única coisa comparável que há aqui é a própria categoria profissional e o tipo de função que estes trabalhadores exercem. Depois, o que não pode ser comparado, infelizmente, e em nosso prejuízo, é as condições em como esse trabalho é desempenhado, nomeadamente no que diz respeito à qualidade das vias de comunicação e, nomeadamente, também no que diz respeito à qualidade dos próprios veículos em si e ao serviço em si desempenhado, em que o desgaste destes trabalhadores no norte da Europa, comparativamente aos nossos, é substancialmente inferior. Ou não. Portanto, quer dizer que os nossos motoristas têm um desgaste bem superior ao desgaste que esses trabalhadores têm. Portanto, a questão depois coloca-se, agora já que estamos aqui a falar num panorama internacional, tem a ver com o seguinte. Imaginemos, eu não tenho a certeza, acho que é em Espanha e, por exemplo, em França, o limite máximo é 65 anos. E a pergunta que eu coloco, então, é esta também. O que é que acontece a um motorista com 66 anos que seja inspecionado, por exemplo, em Espanha? Este motorista pode conduzir em Espanha ou não? Sendo que o que se aplica no território espanhol, naturalmente, é a legislação espanhola e não a portuguesa. Portanto, é que isto já aconteceu aqui há alguns anos no que diz respeito à questão dos CAMs. Dos CAMs e dos CAPs, né, em que houve aí problemas e que depois teve que ser os Estados entre si a resolverem esta questão. E eu acho que esta questão também não está resolvida. E de qualquer das formas, para nós, volto a sublinhar, a questão principal e a questão primeira tem que ser o enfoque, tem que ser pedado na questão da segurança rodoviária. E essa segurança rodoviária, do nosso ponto de vista, está diminuída por esta alteração legislativa, né, porque vai contra, portanto, o preâmbulo da diretiva europeia. Até lhe posso dar que eu tinha aqui, se ninguém me levou, que é 2006/126/CE. E nós entendemos que há espaço mais do que suficiente, porque isto, muito honestamente, falando em causa própria, mas acho que há aqui uma certa razoabilidade naquilo que é solicitado, e acho, muito honestamente, para o eventual custo que possa existir para o Estado, muito honestamente, nem chega a ser residual de tão pouco que é. Porque nós podemos estar aqui a falar num universo de quê? Cerca de quê? De 100 motoristas, 150 motoristas ano. Portanto, nesta circunstância, E eu acho que isto não tem peso, não tem qualquer tipo de peso para o Estado. Peso sim tem para o Estado, é no caso de haver um acidente, como infelizmente já houve acidentes, com colegas, portanto, motoristas, com idade já muito próxima dos 65 anos. E basta haver aqui feridos. E engraçado, nós fizemos aqui um trabalho aqui há alguns anos, só para dar aqui uma ideia do custo, e isto tinha a ver com o transporte individual dentro das metrópoles, e saber qual era o custo que isto traria para o Estado. E chegámos a uma conclusão no mínimo extraordinária. É que todos os acidentes que pudessem existir por via do fluxo ou do aumento do transporte individual, aquela que traria menos prejuízo para o Estado, ou menos custo para o Estado, eram os acidentes que estavam nas pontas. Aqueles que nós chamamos os toques, nomeadamente no que diz respeito a atropelamentos, aqueles toques que não sabes o que é que andas aqui a fazer, ou não, andas a dormir, ou os outros, ou na outra ponta, em que o acidente eram acidentes mortais. Estes são aqueles que trariam menos custos, menos despesas ao Estado. Todos os outros que se encontravam, portanto, ali no corpo, são aqueles que trazem um enorme custo para o próprio Estado, seja custo social, seja custo no que diz respeito às despesas inerentes, das indemnizações, de internamentos, de exames, mais os outros custos que não deixam de ser diretos, que são aqueles que orbitam à volta do acidentado. Estamos a falar no que diz respeito, por exemplo, a famílias. E era isto que nós queríamos ver aqui, de alguma forma, salvaguardado, sabendo de nós que é impossível nós conseguirmos, portanto, eliminar a questão do acidente.
Obrigada. Vamos continuar com a nossa ordem normal de questões. Sr. Deputado António Eusébio, do Partido Socialista.
Meus senhores, muito boa tarde. Manuel Oliveira, Sr. Carlos Rocha, Sr. José Carlos. Segundo percebi, portanto, a questão prende-se aqui mesmo é com a penalização que estes motoristas, que física e psicologicamente, podem ter ao não conseguir depois passar a partir dos 105 anos o exame. Ou seja, antigamente a reforma dava-se com o termo dos 105 anos com a carta de condução, motorista reformado, não tem problema, socialmente continua a sua vida. Agora, com o alargamento até aos 67, ou 66 e os 3 meses, portanto, a partir desse momento, se o motorista, por alguma casualidade, não consegue renovar a carta, portanto, ainda não tem direito à reforma, ou se a tem, tem uma penalização. Portanto, havendo uma coincidência, um mecanismo que faça coincidir nessa situação devidamente comprovada, que o motorista é salvaguardado, parece-me que resolveria o problema. Portanto, deixo-vos essa questão, se é isso, e assim estaria sanado. Estaríamos a contribuir na mesma. Só que quem conduz, após fazer o exame com regras mais justas, estaria em condições, em teoria, para continuar a trabalhar até à idade de reforma. Os que não tivessem não seriam penalizados e passavam de imediato à reforma. É isso. Então, muito obrigado.
Já agora, se me permite, nós também não queremos ser os filhos e todos os outros enteados. Portanto, somos filhos da mesma nação e, em princípio, temos de ter todos os mesmos direitos, os mesmos deveres e as mesmas obrigações. É apenas para salvaguardar, porque é assim, a esmagadora maioria destes motoristas, onde eu infelizmente me incluo, têm danos físicos permanentes por força da própria condição. Eu, por exemplo, tenho aqui duas hérnias discais que ninguém as quer, e não as vendo, oficiais, mas ninguém as quer. Isto fruto, portanto, da própria profissão. É natural que ao longo dos anos, e estamos a falar daqui de décadas, que possam haver, e existem infelizmente, motoristas que chegam aos 65 anos e já não reúnem as condições mínimas para o exercício da profissão. Com isto também não estamos a dizer que não possam também existir motoristas que tenham, que reúnam essas condições e possam continuar. A única coisa que nós queríamos era um mecanismo de defesa para os que não possam continuar, tal e qual como acontecia, portanto, antes, quando era a renovação dos 65.
Só aos 65, a questão que vocês põem é só aos 65 anos, é isso, não é?
Assim, só aos 65, porquê? Porque era o que estava e até à data, até mesmo no que diz respeito a...
Ok. Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar desde já os representantes da Direção do Sindicato Nacional dos Motoristas, que agradeço o facto de terem pedido esta audiência, porque esta matéria é uma matéria que carece de algum esclarecimento por parte dos deputados e até agora a audiência é muito esclarecedora. Eu creio que pode-se encontrar aqui uma formulação legal que acautele todos os interesses que estão aqui em causa. De qualquer maneira, eu creio que há aqui dois problemas que o Manuel Oliveira levantou, que eu creio que devem ser bem identificados pelas pessoas. Um que resulta das tais penalizações que podem ocorrer e que não ocorriam até o prolongamento da idade de reforma até aos 66 anos e 3 meses. Ou o prolongamento, digamos, da possibilidade de condução até aos 67 anos menos um dia, como vem agora no Código de Trabalho. Esse problema é um problema que pode ser resolvido através de uma manutenção do direito à reforma sem penalização até a partir dos 65 anos, como se acontecia anteriormente. E o outro problema é o que é que dispõe o Código de Trabalho no artigo 343, em que prevê a possibilidade de despedimento do trabalhador por causa da caducidade do contrato. Ora, esta questão eu creio que é tão ou mais relevante que a anterior, porque se é verdade que a anterior nós podemos fazer aqui algum ajuste legislativo sem grande, creio eu, sem grande problema, para assegurar que a manutenção das condições de não penalização dos trabalhadores em caso de terem de serem reformados, não, portanto, passando no tal exame aos 65 anos, e se o desejarem, poderem fazê-lo sem a penalização inerente a um ano e três meses de trabalho que ainda faltaria cumprir. A questão do Código do Trabalho, o artigo 243, não se resolve desta maneira. E é aqui que eu queria levantar uma outra questão, que é o seguinte. Se a profissão de motorista profissional de pesados passageiros e mercadorias pudesse consagrar uma antecipação, ou melhor, o direito à reforma, numa idade mais, digamos, antecipada, se a profissão de motorista fosse reconhecida como uma profissão de desgaste profissional acentuado, no longo prazo, e não ou a chamada profissão de desgaste rápido, eu creio que isso não é bem uma questão de desgaste rápido, é mais uma questão de desgaste acumulado, provavelmente desde que as condições de carreira contributiva tivessem consagradas, os tais 40 anos necessários para que essa carreira contributiva possa ser considerada completa, creio que se poderia caminhar nesse sentido para reconhecer essa profissão de desgaste acumulado, exemplo do que acontece com outras profissões que já têm esse direito a uma antecipação, digamos, do direito de passagem à reforma. O Bloco de Esquerda, nesta matéria, defende que esta antecipação da idade de reforma possa ser feita a partir dos 62 anos, desde que a carreira contributiva seja uma carreira contributiva completa. Se não o for, ficará à escolha do trabalhador em causa a possibilidade de passar à reforma com a penalização inerente ou de continuar a trabalhar até essa penalização deixar de existir. E queria também, por isso, ouvir-vos um comentário sobre esta possibilidade de tentar olhar para a carreira de motoristas profissionais como uma carreira que está sujeita, efetivamente, a um desgaste acumulado bastante grande, creio eu. Até nem sei bem se os 62 anos seria uma questão de justiça mínima, se não poderia ser até um bocado mais antecipado, mas de qualquer maneira gostava de ver a vossa opinião sobre essa possibilidade de podermos regular algumas matérias do Código de Trabalho, nomeadamente esta, que não pode ser mantida tal como está, sob pena das pessoas virem a ser efetivamente despedidas se aos 65 anos não passarem no tal exame e o patrão invocar a caducidade do contrato de trabalho, são despedidas à luz da lei e isto cria efetivamente um problema. Portanto, esta norma precisa de ser alterada, por um lado, e por outro, qual é a vossa opinião se houver aqui um regime que atenda à especificidade do inciso da profissão de motorista profissional? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E depois respondo em conjunto a questão da resposta ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Foi uma exceção, como ele tinha que sair, normalmente a resposta é em conjunto. Entretanto, chegaram os Srs. Deputados Pedro Coimbra, do PS, e o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, e eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias para pôr as questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar o sindicato e os seus representantes, como já foi dada aqui a explicação, de facto, a outras iniciativas e reuniões que obrigaram, de facto, de passar de umas salas para as outras, mas não queríamos, de maneira nenhuma, deixar de transmitir ao sindicato e aos trabalhadores do transporte rodoviário esta situação de solidariedade, esta mensagem, digamos, de solidariedade por parte do Grupo Parlamentar do PCP perante um problema que foi criado, que não devia ter sido criado, podia ter sido evitado perfeitamente e que agora temos que resolver. Temos que resolver enquanto país, enquanto Assembleia da República, enquanto responsáveis políticos relativamente às leis que estão em vigor em Portugal. A idade dos 65 anos como limite para a condução de veículos era uma questão que nunca tinha sido posta em causa, que nós saibamos, quer dizer, é uma pergunta também que gostávamos de deixar para que possam dar o vosso testemunho, isto é, se alguma vez esta questão dos 65 anos tinha sido identificado como um problema relativamente à questão de ser um fator desestabilizador da atividade ou o que quer que seja. Não, o que estava colocado ao longo de muitos e muitos anos era que, por razões diversas, desde logo ao nível da segurança e da segurança rodoviária, há um conjunto de respostas e de capacidades de resposta que é próprio do ser humano, que temos que garantir que não sejam colocadas em dúvida, que não sejam colocadas em causa. E essa alteração, afirmamos claramente, para nós, não foi fundamentada. E, portanto, aquilo que há um ano, há dois anos, há três anos, era dado como um risco, agora não há nenhuma demonstração que tenha sido apresentada para que se afirme que deixa de ser um risco e que passa a haver uma coisa isenta de riscos e de problemas. Portanto, o que ontem era verdade, para nós hoje continua a ser. Não há nenhuma fundamentação, não há nenhuma explicação nem avaliação técnica ou científica para que aquilo que ontem levantava razões de preocupação hoje seja uma coisa que tenha tranquilamente que ser aceita e admitida. Para nós, o problema essencial é muito claro. É o aumento do limite da idade não ter sido fundamentado e, mesmo se nós, penso que esta questão tem sido também aqui colocada nesta discussão e em encontros anteriores, mesmo no próprio decreto-lei, que é todo ele praticamente voltado para uma questão que não tem nada a ver com esta, que é a questão da desburocratização, da simplificação administrativa, dos procedimentos, que ninguém levanta nenhuma objeção de certeza. Portanto, nós não levantámos objeções quanto a isso e pensamos que os trabalhadores e os seus representantes também nunca tiveram nenhum problema. Agora, no meio de toda aquela série de normas e alterações que vêm colocar esse tipo de aspectos, aparece completamente desgarrado e isolado um aspecto que é este do aumentar da idade, do limite máximo da idade da condução. Nós apresentámos na Assembleia da República aquilo que se chama a apreciação parlamentar. Isto é, apresentámos uma iniciativa na Assembleia, no passado dia 13 de outubro, no sentido de que a Assembleia possa, oportunamente, a chamar ao debate parlamentar o decreto-lei em causa, o decreto-lei onde estas alterações foram impostas, que é o 40/2016, nomeadamente para discutir este aspecto. Nós não queremos pôr em causa as matérias das outras... Não são 80 páginas, são mais. Aquilo há muita alteração que tem a ver com as questões administrativas, de simplificação, e depois está lá este ponto. E é esse ponto que merece a nossa discordância. Por outro lado, não temos a falta de memória de que há um problema que vem de trás, que é o aumento da idade da reforma. Está ligado com este, não é a mesma coisa, é outra coisa, mas está relacionada com este, que é o problema do trabalhador. A partir dos 65 anos, e isto em algumas empresas também já se colocou a questão, a partir dos 65 anos não tem a capacidade, por lei, de continuar a conduzir, e nós achávamos que estava bem, não podia ir para a reforma, e nós dizemos que está mal. Portanto, é muito simples. A nossa proposta, que foi entregue também no mesmo dia, nesta altura, 13 de outubro, foi também um projeto que apresenta a iniciativa de colocar a garantia para os trabalhadores de que quando há um limite máximo de idade para o exercício de uma profissão, esse limite determina a passagem à reforma sem penalizações. É muito simples. Se o país considera que os 65 anos são a idade limite a partir do qual há questões que têm a ver com a segurança, que têm aspectos de risco, segurança rodoviária, que devem dizer a partir desta idade não vamos continuar a ter esta pessoa a fazer aquela atividade, seja o que for, seja neste autocarro, naquele camião ou naquela máquina, seja o que for, se o país e se o Estado têm essa determinação, bom, então... Não vamos penalizar o trabalhador por causa dessa consideração. Não está fundamentado, por um lado, que passa a ser seguro o que antes não era, que é os 65 anos serem ou deixarem de ser limite de idade, bem, e por outro lado também não podemos aceitar que o trabalhador seja penalizado e que tenha que começar do princípio uma outra atividade, um outro trabalho. O que nós não podemos considerar normal é esta ideia de que o ser humano é uma máquina que não tem desgaste. Porque até as máquinas têm desgaste. E se até as máquinas têm desgaste, o ser humano não pode ser tratado como uma máquina abaixo das outras. E às vezes, infelizmente, em muitas empresas, há aquela afirmação de que a peça mais barata do caminhão é o motorista. Ou que a peça mais barata do autocarro é o motorista. E nós não podemos continuar a aceitar essa matéria. Deixamos estas questões à vossa consideração e trazemos aqui naturalmente a solidariedade e também, digamos, a prestação de contas e de propostas da parte do PCP nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra aos seus representantes do Sindicato Nacional dos Motoristas, recordar que esta comissão trata só da questão relativamente ao Código da Estrada. Às alterações ao Código da Estrada, porque no que diz respeito a alterações ao Código de Trabalho, existe outra comissão que trata essa matéria. E nesse sentido, portanto, o âmbito desta comissão tem a ver só com a alteração ao Código da Estrada. E para responder, passo a palavra ao Sr. Manuel Oliveira.
Obrigada. Para dizer o seguinte, no que diz respeito ao 343 do Código do Trabalho, para nós o que lá está é claro, porque e aquilo que nos diz respeito a esta matéria é nomeadamente a linha B, que diz o seguinte: por impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva de o trabalhador prestar o seu trabalho ou do empregador o receber. Ora, no caso deste trabalhador ser contratado para as funções de motorista a partir do momento em que não tem carta, portanto, estão reunidas as condições para que a caducidade do contrato seja invocada. E nós disto não temos a menor dúvida. No que diz respeito à alteração do Código do Trabalho, não estamos a ver, porque nós não podemos olhar, salvo melhor opinião, como é evidente, não podemos olhar para este artigo só para a profissão que nós representamos. Portanto, este artigo tem que ser visto de uma forma, tem que ser visto de uma forma abstrata, não é? E depois é que temos que ver de forma casuística se aquilo se pode ou não ser aplicado desta forma. Portanto, a questão não se trata se calhar tanto na alteração do Código do Trabalho, mas no que diz respeito à observância, vá lá, da consequência no caso da carta não ser renovada, não é? Por este motivo, volto a sublinhar, por questões de saúde, para englobar tudo. Portanto, na questão da possibilidade dos 62 anos ser a idade da reforma, é obviamente que este tipo de profissão é uma profissão de desgaste, não digo rápido, porque isto demora alguns anos, mas é uma profissão de desgaste e que traz problemas crónicos a nível da saúde. Dir-se-á, está bem, mas também existem outras profissões que também têm outros efeitos, ou poderão ter eventualmente os mesmos efeitos. E nós nisso não discutimos, é natural que o haja, portanto, e isto também vem demonstrar alguma complexidade, portanto, na discussão que nós estamos aqui a ter. No que diz respeito à questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, relativamente à questão da possibilidade se a idade da reforma aos 65 anos alguma vez foi posta em causa ou não. Não, nunca foi posta em causa, foi aceito de forma pacífica. Não, nunca foi. Sim, evidente. No que diz respeito aos 65 anos não poder conduzir porque não tinha possibilidade de, porque a carta caducava, portanto, nessa idade. Nós nunca sentimos, assim, portanto, grande resistência relativamente a esta matéria, o que também não quer dizer, vamos lá ver o seguinte, nós estamos aqui se calhar uma dúzia e meia, não contei, mas não deve fugir muito, ou uma dúzia, melhor dizendo, e nesta dúzia que aqui está não há ninguém que seja igual a ninguém. Portanto, há uns que podem padecer de um problema, outros podem padecer do outro, e infelizmente o legislador não veio a dizer que só a partir de X idade é que pode ter este ou aquele problema. Portanto, isto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que pode haver, eventualmente, e existem, infelizmente, motoristas bem mais novos do que com uma idade inferior a 60 anos e que já tenham problemas de saúde que lhes pode, portanto, impossibilitar o desempenho dessa profissão. Mas isto não podemos, aí, Santo António, nós temos que olhar isto para o panorama geral e não podemos estar a olhar isto para, portanto, de pessoa a pessoa. Eu, por exemplo, acho e lamento, muito honestamente, pelo menos que os sindicatos desta área não tivessem sido ouvidos antes da entrada em vigor destas alterações. Para aquele pouco conhecimento que nós temos, as únicas entidades que foram ouvidas, se é, acho que podemos chamar entidades, foram os governos regionais da Madeira e dos Açores, portanto foram aqueles que foram convidados a se pronunciarem sobre esta matéria, e eu acho que, muito honestamente, nós, enquanto sindicatos, portanto, desta área, se calhar poderíamos trazer alguma informação, podíamos trazer à colação alguma informação para que... Se esta alteração fosse inevitável, a ser inevitável que pudesse trazer ela também, há aqui alguma exceção que pudesse cobrir algumas situações, portanto, que pudesse eventualmente existir. E aqui é aquilo que nós dizemos, é que não existem. Portanto, a nossa maior preocupação é essa, e entendemos... Ah, e depois há aqui uma outra coisa que eu era para falar nisso, depois passou, mas é que nós não estamos só a falar porque achamos que é aquilo que nós eventualmente poderemos pensar que irá existir daqui de hoje à amanhã, porque isto se calhar era uma ideia um pouco mais rebuscada. Nós estamos aqui a falar com dados objetivos e com estatísticas que foram devidamente publicadas, nomeadamente, por exemplo, pela ANSR. Se formos a ver, esta ideia não me foge, foi num estudo que foi feito entre o período de 2010 e 2013, essa ideia não me foge, e esse estudo por acaso está bastante engraçado, em que dividem as faixas etárias pelos acidentes e depois dentro dos acidentes tipificam qual é a gravidade dos acidentes e invocam, portanto, qual é que é a faixa etária. E se nós formos reparar, a partir dos 65 anos, e nós queremos que isto não é coincidência, por algum motivo assim é, há um aumento exponencial de não só da quantidade de acidentes, mas como da gravidade dos mesmos. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que estes trabalhadores são cidadãos, são pessoas exatamente a quaisquer outras. Portanto, isto é uma coisa que vai inevitavelmente acontecer. E acho que nós temos a obrigação aqui e a montante fazer de tudo o que esteja ao nosso alcance para que, mesmo que a gente nunca consiga eliminar os acidentes, mas que possamos fazer com que essa redução possa existir, portanto, mitigar essa possibilidade. E era isso aquilo que nós desejaríamos que fosse feito. Disse. Obrigado.
Obrigado, Sr. Manuel Oliveira. Queria ainda informar que, na sequência desta audiência, irá ser elaborada um relatório que vai ser distribuído por todos os membros da Comissão de Economia e penso, sobretudo, que foi uma audiência que esclarecedora, porque a forma como o sindicato apresentou a questão foi uma forma muito correta e uma forma muito simples e entendível por parte de nós deputados. E, nesse sentido, todos nós temos as ferramentas para ver o que é que podemos fazer no sentido de ir de encontro às vossas solicitações dentro de todas o normativo e todas as limitações que um Parlamento tem. Obrigada. E o Parlamento está sempre à disposição dos sindicatos motoristas para qualquer questão que julguem apropriada. Está bem?
Muitíssimo obrigado. Obrigado.